Você está ouvindo Feijoada Completa.
Pois é, depois de gravar, de Bethânia gravar Estácio, Raul Estácio, foi em 1973 que Luiz Melodia se projeta de vez como cantor também, né? E aí essa canção, chamada Juventude Transviada, é justamente uma das mais importantes, talvez a mais importante da carreira do Luiz Melodia, que coloca ele definitivamente no cenário da música, como cantor, enfim, né? Essa é uma canção importantíssima aí na carreira dele, a famosa Juventude Transviada.
Lava roupa todo dia, que agonia. Na quebrada da soleira.
Tipicamente um samba-canção, né? Com a marcação aí de um tamborim e um surdo de segunda, eu acho, que é essa marcação, né? Que é muito bonita, quer dizer, uma música cheia de cordas e de uma harmonia muito rica, mas com essa marcação de samba, inclusive com a presença do surdo e desse chocalhozinho, né? Que é o shaker, o chique-chiquezinho, que fazendo esse som muito bacana, muito bonito. Juventude Transviada, 1973.
E o auxílio luxuoso de um pandeiro até sonhar de madrugada.
Muito bem, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, realizou essa semana, enfim, está na pauta, na verdade, né, da comissão, é um projeto de lei que estabelece a criação de um cadastro nacional para as pessoas com deficiência, né? A ideia seria facilitar, através desse cadastro, as ações governamentais, enfim, as políticas públicas para a inclusão social desse segmento, né? Otimizar o atendimento, né? Fazer um levantamento e cadastramento em âmbito nacional, né? De pessoas que têm qualquer tipo de deficiência ou impedimentos transitórios ou definitivos, né? Enfim, para que a gente possa ter aí uma política pública mais eficiente nesse sentido. Bom, nosso primeiro entrevistado é o deputado Mandetta, ele que é do DEM, do estado do Mato Grosso do Sul, e é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Deputado Mandetta, boa tarde, prazer ter o nosso programa, como vai?
Tudo bem, Edson, tudo bem, Carol, um abraço a todos os ouvintes do Feijoada Completa, é sempre um prazer estar aqui falando com você de projetos tão importantes como esse.
Boa tarde, deputado.
Pois é, deputado, em que medida, na sua avaliação, esse projeto pode facilitar mesmo o acesso dessas pessoas com deficiência, né, no caso desse segmento da sociedade, às políticas públicas?
Bom, primeiro é deixar uma base de dados, porque geram-se muitas tentativas de políticas para pessoa com deficiência sempre baseado em estimativas do IBGE, estimativas percentuais, algumas regiões têm deficiências características, outras não, e as políticas são sempre geradas baseadas em estimativas. O Cadastro Nacional daria uma consistência muito maior para gerarmos políticas muito mais focadas e muito mais inteligentes. Depois você tem vários tipos de deficiência: deficiência mental, deficiência física temporária, incapacitante parcial, incapacitante total, que precisam ser subagrupadas para também poder fazer a modulação das políticas.
Uhum.
E terceiro, para que se possa, nesse cadastro nacional, dar a essas pessoas também a contrapartida de informações sobre os seus direitos. Nós votamos a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos políticas específicas de emprego, nós temos de cotas em universidades, nós temos políticas públicas de acesso a meios de locomoção, de transporte, e essas pessoas muitas vezes não sabem dos seus direitos. Então, esse cadastro também serviria para você estabelecer um canal de comunicação. A importância, já que isso vem sendo discutido, já teve iniciativas de governos de se tentar, e a importância de nós termos na Câmara dos Deputados uma comissão permanente, que foi uma conquista nossa, junto com Mara Gabrilli, com Eduardo Barbosa, enfim, com todos da frente parlamentar da pessoa com deficiência, e termos um espaço qualificado, uma comissão permanente, agora para poder fazer o seu parecer e fazer o andamento desse projeto.
Deputado, a amostra nacional de homicídios, quer dizer, que é utilizada para fazer a pesquisa, né? E ela tem algumas perguntas relativas à questão da deficiência, mas ela não compartilha, digamos, as informações específicas de cada pessoa, de cada cidadão que é entrevistado, não é isso? Como seria feito esse cadastro? O próprio IBGE pode se ter uma iniciativa, ou seria um comparecimento voluntário a um órgão governamental, uma secretaria municipal, alguma coisa assim, para que a pessoa se cadastrasse?
Isso a partir do momento que a gente estabelece que existe um cadastro, existe uma base de dados, existem as informações que serão obrigatórias. Você vai gradativamente alimentando através de toda a rede municipal, tanto do SUS, quanto da assistência social, quanto da educação. Você vê que quando o Brasil decidiu de fazer a inclusão nas escolas de pessoas com deficiência, essa inclusão recebe muita crítica porque muitas escolas não estavam preparadas, não sabiam se as pessoas ficavam escondidas dentro de casa ou de escolas ditas especiais, e agora a educação brasileira se depara com alunos com deficiência visual, com deficiência auditiva, com deficiência intelectual, com a necessidade de banheiro adaptado, com necessidade de rampas, necessidade de acessibilidade de todos os tipos, e ela teve que, ela até certo ponto a gente pode dizer até que a escola brasileira se assustou com a quantidade de pessoas. Os professores não estavam até preparados para receber essas crianças, esses adolescentes, com as suas necessidades. Então, a partir do momento que você constrói esse banco de dados social, você disponibiliza isso dentro de uma centralização desses dados no governo federal, e por isso ela tramita como projeto de lei, que você vai dar ao executivo a responsabilidade de centralizar, o executivo vai disponibilizar a plataforma para que cada município brasileiro preencha e a gente possa ter em tempo real. O INSS precisa também para formular, para entender as deficiências. Você pega um país que está aí com uma epidemia de trauma no trânsito, de violência, falam muito dos números de mortos, parece que 60 mil mortos no ano passado de causas violentas. Imagine que para cada morto, quantos deficientes ficam, quantos paraplégicos, quantas pessoas com lesões graves, qual é esse número, qual é o crescimento anual, qual é o crescimento vegetativo dessa população. Essa base de dados.
Alô?
Oi,
ok.
Tá me ouvindo?
Não, agora tá certo.
Então, esse cadastro nacional, ele passa a ser um instrumento principal para se fazer toda a avaliação daquele número de deficiências que já é esperado pela taxa de natalidade, mas o número de deficiências que vão ocorrendo com o envelhecimento da população, com pessoas que têm derrame cerebral, que têm AVC, pessoas diabéticas, amputações, enfim. Esse cadastro, ele vai ser um cadastro muito dinâmico, porque várias fontes precisam alimentar esse sistema.
Ou seja,
saúde, educação, previdência, assistência social, prefeituras, vai ser um banco de dados muito importante para o Brasil.
Na medida que a pessoa tem algum tipo de deficiência e ela necessita de alguma política pública, seja ela qual for, seja na saúde, na educação, essa condição vai sendo então comunicada e alimentando aí o cadastro, né?
Exatamente. Muito exatamente.
Bem. Deputado Mandetta, deputado do DEM do Mato Grosso do Sul, e é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, falando aí sobre o Cadastro Nacional da Pessoa com Deficiência, está na pauta da comissão e essa proposta aí que vai estar sendo discutida. Deputado, muito obrigado pela participação, um grande abraço, bom fim de semana.
Um abraço para vocês, um abraço para os amigos do Fechada Completa, e fica aqui a minha saudade, o meu depoimento como um jovem que escutou Luiz Melodia desde magrelinha, passando por Juventude Transviada, passando por Estácio, Raul Estácio, por Codinome Beija-Flor. Hoje é um dia de muita saudade e eu estou vendo que vocês estão reverenciando, que eu estou ligado aqui, e fica aqui também a saudade de um fã de Luiz Melodia.
Obrigado, deputado. Obrigado por participar com a gente dessa homenagem. Um grande abraço. Aí a participação do deputado Mandetta, do DEM do Mato Grosso. Bom, agora nossa entrevista é com a Lília Martins, ela que é vice-presidente do CVI do Rio de Janeiro, Centro de Vida Independente. Lília, prazer falar com você, boa tarde, como vai?
Boa tarde, como é que vai?
Tudo bem.
Um abraço a todos da equipe e da Rádio Câmara.
Lília, na sua avaliação, como você avalia, né, como você qual que é a sua opinião sobre esse projeto da criação de um cadastro nacional de pessoas com deficiência. Você acredita que, de fato, isso pode facilitar o acesso dessas pessoas às políticas públicas no país?
Eu acredito, né? Em princípio, eu acredito. E depende do modo como vai ser formulado, como vai ser avaliado, porque há uma grande polêmica atualmente sobre o conceito de pessoa com deficiência, né? Nós temos um modelo médico antigo que considerava a deficiência dentro dos quadros essenciais e definindo as deficiências praticamente pelo quadro que a pessoa apresentasse, ou uma deficiência física, ou uma deficiência intelectual, uhum, ou sensorial, enfim. E agora há toda uma revolução em torno desse conceito, desde que a ênfase passou a ser no modelo social, né? E isso, para vocês entenderem, é um avanço muito grande no sentido de que a incapacidade sai daquele indivíduo em particular e ganha uma dimensão relacionada ao ambiente, ao meio social, ao mundo de relações em que essa pessoa vive.
Perfeito.
A deficiência traz limitações, evidente, né? Mas, de qualquer modo, a incapacidade é muito mais fruto do meio ambiente, das relações, do mundo relacional das pessoas, da maneira dela se conduzir, das características pessoais, do que propriamente na deficiência em si. Então, isso ganha uma dimensão porque a responsabilidade sai inteiramente da pessoa e também passa a ser da sociedade como um todo, né? A sociedade também tem que se preparar, e não só preparar dentro do sentido arquitetônico, comunicacional, etc., mas também no sentido humano. Se humanizar as relações e estabelecer uma visão diferenciada para essa pluralidade, né, para a diversidade humana.
Uhum.
Normalmente, você segrega, né, a sociedade segrega. E agora, com esse novo conceito, há toda uma visão inclusiva, né, para a sociedade também estar aberta para incluir essas pessoas, né,
uhum,
porque são pessoas antes de qualquer deficiência. Então, esse cadastro para mim, a meu ver, e deve ser assim que vai ser construído, deve ser levando em conta esse conceito mais atual sobre deficiência. E, para isso, eu sei que já foi estabelecida uma comissão que se chamou para criar um índice de funcionalidade brasileiro.
Uhum.
O que quer dizer isso? Seria uma maneira, uma visão unificada, né, da população em termo, e brasileira em torno do que é considerado atualmente uma deficiência mais dentro desse aspecto funcional.
Sim.
Então, eu acho que...
Levando seria... em consideração esse conceito relacional que você mencionou, né?
Pois é, porque se fosse apenas no modelo antigo, médico, ia ficar muito restrito e uma avaliação muito difícil se a pessoa com deficiência está sujeita a avaliações em vários aspectos da sua vida, né? Por exemplo, se ela vai se habilitar para a compra de um carro, existe uma legislação que dá isenção para esse carro, para essa compra do carro. Se ela vai se habilitar para conduzir o seu carro, também ela passa por uma avaliação. Então, a perícia médica nessas várias instâncias tem que estar preparada e atenta para essa visão atual sobre a deficiência, que é baseada na classificação internacional da funcionalidade.
Muito bem.
O nome completo é Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde.
Muito bem, é um aspecto aí muito importante. Lilian Martins, que é vice-presidente do CVI, o Centro de Vida Independente do Rio de Janeiro. Lilian, muito obrigado pela participação aqui. Parabéns aí pelo trabalho que o CVI faz, que eu tenho informações e conheço alguma coisa a respeito. Já li, já sou bastante interessado no assunto. E eu quero parabenizar vocês pelo trabalho e vamos aguardar, então, né, que a proposta ela vá realmente cumprir exatamente o que está estabelecido na própria LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que justamente estabelece esse conceito da deficiência que você mencionou aí logo no começo da entrevista e que é extremamente importante.
E o CVI está sediado no Rio de Janeiro, né? E nós temos a nossa sede no Jardim Botânico, dentro da PUC, a Universidade daqui do Rio, né? Da PUC do Rio. E, então, nós estamos disponíveis para atendimentos, consultas, interesses e tal.
Muito bem. Bom? Lilian, muito obrigado e um grande abraço. Bom fim de semana.
Obrigada. Tudo de bom. Obrigada. Um abraço. E o meu reconhecimento para os ouvintes da Rádio Câmara.
Ok, um abraço. Até logo. Tá aí a Lilian Martins participando com a gente, ela que é vice-presidente do CVI Rio, falando aí sobre essa questão do Cadastro Nacional das Pessoas com Deficiência. E agora, mais música aqui no programa, vamos ouvir Presente Cotidiano, mais uma canção do álbum Mico de Circo do Luiz Melodia.
Tá tudo solto na plataforma do ar. Tá tudo aí, tá tudo aí. Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar lama? Quem vai querer comprar grana? Tá tudo solto por aí. Tá tudo assim. Tá tudo assim. Quem quer morrer de amor se engana. Momentos são momentos drama. O corpo é natural da cama. Vou caminhar um pouco mais atrás da lua. Vou caminhar um pouco mais atrás da rua. Mas tudo voa por aí, na asa de um avião, no bico de um pássaro daqui. Mas tudo gira, ai de mim, a bola e o peão, menina e meu coração. Tá tudo solto na feira, nobre lugar. Tá tão ruim, tá tão ruim. Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar? Tá tudo solto na plataforma do ar. Tá tudo aí, tá tudo aí. Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar lama? Quem vai querer comprar grana?
Aí, Luiz Melodia, a gente ouvindo aí Presente Cotidiano, uma das canções mais bonitas aí do Luiz Melodia, do álbum Mico de Circo, de 1978. A gente vai para um intervalinho de 30 segundinhos rapidão e volta já já.
Feijoada completa.